Presidente, senador Wilson Santiago, senhores senadores, senhoras senadoras. Venho à tribuna hoje para fazer um pronunciamento a respeito dos cortes previstos no orçamento de 2011 pela presidente Dilma Rousseff. No último dia 9 de fevereiro, quando sancionou o Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 2011, a presidente Dilma atribuiu à equipe econômica a árdua tarefa de apresentar à sociedade os cortes orçamentários que se farão necessários para o ajuste das contas públicas em função da farra fiscal que se instalou no Brasil, especialmente nos dois últimos anos, com o objetivo de tornar uma técnica desconhecida na atual presidente do Brasil. Um fato que chama atenção nessa história é que o ministro hoje responsável pelos cortes, Guido Mantega, gestor da política dos cofres abertos do presidente Lula, foi o maior responsável pela frouxidão que permitiu essa farra dos gastos públicos e que nos trouxe à situação atual. Aliás, irresponsabilidade fiscal de um governo do qual a própria presidente Dilma fazia parte. Como diz o colunista Josias de Souza, nobre senador Wilson Santiago, que preside esta sessão, aspas, faz todo sentido. Quem pariu os gastos, que embale os cortes. Fecho aspas. Palavras do jornalista Josias de Souza. Mas o que interessa mesmo é que ainda não se sabe onde nem o que o governo pretende cortar. São previstos cortes da ordem de 50 bilhões de reais, mas o detalhamento só deverá ser conhecido quando for anunciado o decreto de reprogramação do Orçamento Federal de 2011. Por enquanto, esse anúncio de corte serviu apenas para desnudar aquilo que o PSDB levou à campanha presidencial do ano passado: a necessidade de se promover um forte ajuste fiscal no país. Do outro lado da campanha, a então candidata Dilma Rousseff rechaçava essa possibilidade, certamente por saber que a medida, muito embora necessária, não cairia no gosto do eleitorado brasileiro. Aliás, o ano passado contribuiu, senador Lairo Maggi, generosamente para o aumento de gastos do governo. Em 2010, os gastos do orçamento aumentaram 90,8 bilhões de reais em relação a 2009. Desse montante, pasmem os senhores, 86 bilhões de reais, ou seja, 87% do aumento dos gastos refere-se a despesas de pessoal e custeio. Não foram de investimento, não. De custeio e de pessoal. Os gastos com pessoal passaram de 4,4% para 4,7% do PIB entre 2008 e 2010, exatamente o período da farra eleitoral. Incorporando o crescimento robusto da economia no ano passado, garantindo apoio entusiasmado à então candidata do PT nas últimas eleições. Como se vê, as despesas de pessoal e custeio foram as que mais contribuíram com os aumentos de gastos no apagar das luzes do governo Lula. Entre 2003 e 2010, houve um crescimento de gastos equivalentes a 3,3% do PIB. As despesas pularam de 15,1% para 18,4% do produto, sendo considerado apenas os dois últimos anos, 2009 e 2010, o aumento foi de 1,8% do PIB, senador João Claudino, senador Inácio Arruda, senador Wilson Santiago, Vossa Excelência são da base do governo e, junto com A sociedade brasileira sentirão na carne os cortes necessários para que a inflação não fuja do controle do governo e a população brasileira, que não aceita mais a irresponsabilidade fiscal, possa, então, não ter que pagar pelos devaneios feitos na gestão passada. Portanto, deputado, está claro...
Ribeiro,
já concluo, presidente.
Gostaria de pedir licença, Vossa Excelência, para prorrogar a sessão por mais uma hora, já que o tempo está esgotado da sessão para atender os demais oradores que estão inscritos. Vossa Excelência pode continuar e Vossa Excelência ainda tem 8 minutos.
Agradeço a Vossa Excelência. Portanto, está claro que a herança que o presidente Lula deixou para a sua cria não é tão bendita quanto se alardeava durante a campanha eleitoral. Está mais para uma herança amaldiçoada, uma bomba de efeito retardado que vai estourar no colo de sua herdeira. Defender o chamado legado do ex-presidente Lula será uma tarefa cada vez mais difícil. E a presidente Dilma terá que começar a cumprir essa tarefa já nas próximas semanas. Terá que enfrentar parte dessa herança ao ver a votação no Congresso Nacional de uma série de medidas provisórias editadas no governo Lula e que vão na contramão. É bom que a sociedade brasileira atente para o que está sendo votado nas próximas semanas no Congresso Nacional. Uma série de medidas provisórias editadas no governo Lula e que vão na contramão das intenções de corte anunciadas, pois implicam na criação de cargos e em aumento de despesas. São medidas provisórias, como, por exemplo, a MP 503, que trata da criação da Autoridade Pública Olímpica e que prevê 484 cargos comissionados, muitos deles com salário de mais de R$ 22 mil. E aí o governo é inflexível ao dialogar com os trabalhadores para que o mínimo possa chegar ao que já foi comprovado tecnicamente e era o compromisso do candidato Serra de R$ 600. E que as centrais sindicais, quase que por unanimidade, com exceção da CUT, que está atrelada ao governo, propõe que pelo menos chegue a 560. Senador Wilson, gostaria de ver como Vossa Excelência vai votar aqui nesse plenário, na hora que chegar aqui a medida provisória do salário mínimo. Como é que os senadores vão votar olhando para os trabalhadores do Brasil? Olhando para os trabalhadores do Brasil. E aí vai ficar identificado o voto de cada senador, de cada partido. Também a MP 520, que cria a empresa brasileira de serviços hospitalares, mais uma estatal autorizada a contratar pessoal sem licitação. Mas voltando ao anúncio do corte de 50 bilhões, há outro ponto que precisa ser citado. Uma das intenções do governo com essa proposta era acalmar o mercado, que já se mostrava nervoso com a divulgação na última terça-feira do pior índice de inflação desde 2005. No anúncio, foram divulgados, por exemplo, que serão revistos os concursos e as nomeações de servidores, que serão reduzidos os gastos com as diárias e passagens aéreas e que serão cortadas as emendas parlamentares. O mercado parece não ter levado muito em conta essas promessas. O Estado de São Paulo, de quinta-feira passada, publicou matéria mostrando que, segundo o economista-chefe do Santander, Alexandre Schwarzman, para se atingir a meta cheia de superávit primário, o corte mínimo teria de ser de R$ 70 bilhões. Mas no cálculo do próprio Santander, que tem metodologia própria para estimar o superávit primário, que efetivamente reduz a demanda e ajuda o Banco Central, a redução de gastos teria de ser de R$ 88 bilhões. Para Schwarzman, a meta cheia não será nem de longe cumprida. Como o Banco Central trabalha com a suposição de que ela será atingida, ele nota que o Comitê de Política Monetária, Copom, acabará tendo que elevar a Selic, taxa básica de juro, mais do que planeja para controlar a inflação. Analistas do mercado avaliam também que a tendência negativa do Ibovespa tende a permanecer no curto prazo, enquanto o governo não conseguir mostrar que é realmente capaz de conter a inflação. O mercado também já prevê que o Banco Central irá aumentar a taxa Selic de 11,25% para 12,25% ao ano. As cotações dos juros futuros, indicador que mostra diariamente a estimativa de avanço da taxa básica Selic nos próximos meses, fecharam no dia do anúncio dos cortes, com pequenas oscilações e sem tendência definida. Sinal de que a proposta apresentada pouco alterou a percepção do investidor. Esse dado é negativo, uma vez que se esperava que a proposta de corte levasse os aplicadores a estimar juros futuros menores. Apesar de estar em linha com o que era esperado, o bloqueio não foi suficiente para convencer que o governo está disposto a apertar o cinto. Pela 10ª semana consecutiva, o mercado elevou a projeção para a inflação deste ano de 5,66% para 5,75%. Para 2012, os analistas também apostam que o IPCA fechará mais alto. A expectativa subiu para de 4,61% para 4,70%. Essas informações constam no boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, o primeiro após o anúncio de corte de gastos. Já a previsão para a taxa de juros foi elevada de 11% para 11,25% para o ano que vem. Enfim, muito embora o discurso sobre a redução de gastos tenha parecido forte, a verdade é que, por enquanto, o anúncio não passa de um protocolo de intenções, já que não se enxerga ainda onde serão feitos os ajustes.
Excelência, permite uma parte.
Encerro fazendo uso, senhor presidente, das palavras do jornalista J.R. Guzzo, em seu artigo na última revista Exame, aspas, não seria preciso fazer corte algum no orçamento se não tivessem permitido, em primeiro lugar, a criação de novas despesas e o aumento das velhas, fecho aspas. Concedo com muito prazer a parte ao senador do Piauí.
Nobre senador Flecha Ribeiro, primeiro um prazer, agradeço a parte e a forma como traz o tema com dados. Eu queria apenas dizer aqui, e na experiência que tive como governador, e conversava pouco com o meu companheiro de plateia aqui, também governador na época, Blair, todas as vezes que a gente caminha uma proposta para o legislativo, se prevê uma receita e uma despesa. E, invariavelmente, você tem uma alteração no legislativo. Foi isso que aconteceu aqui no ano de 2010. Se Vossa Excelência, com a sua equipe, examinar o corte, o chamado corte que foi feito, ele coloca o total da despesa exatamente no patamar que o governo do presidente Lula encaminhou para esta casa. Ou seja, não tem milagre. A receita, você faz uma previsão e não tem como fantasiar que ela vai artificialmente crescer. Já há uma experiência aí da equipe de algum tempo e faz uma previsão normalmente acertada. Portanto, esse corte de 50 bilhões, se Vossa Excelência examinar, ele reflete exatamente isso. Segundo, nós temos uma... Na verdade, o governo voltou ao valor original, ou seja, voltou àquilo que era a proposta suportável pela receita realmente prevista. A despesa de pessoal, e até para colocar aqui, se a gente examina a despesa de pessoal em 2002, portanto, antes do governo do presidente Lula, ela representava a despesa, concluindo aqui, pessoal e encargos sociais, 4,8%, isso no ano de 2002. O presidente Lula fechou, e já tem os dados publicados, 2010 com 4,6%. Portanto, não, esse número não está batendo de que houve um crescimento, que houve uma farra de crescimento de despesa. É, e teve, sim, crescimento de investimento. Inclusive, investimento e mais transferência de renda. Era 6,8% da transferência de renda, cresceu para 8,8%. Os investimentos, que eram 0,8%, cresceu para 1,2%. O custeio, que era 3,3%, teve um ligeiro crescimento, cresceu para 3,4%. Então, estou colocando aqui esses dados, né, para que a população perceba que são medidas realmente que faz uma adaptação para a realidade. O fato é que, agradecendo aqui ao senador e concluindo, Flecha Ribeiro, dizer que, na verdade, esses dados, inclusive eu faço questão de encaminhar ao gabinete de Vossa Excelência para que seja checado com vossa equipe, mas eu não poderia deixar de dar aqui esse esclarecimento, que considero importante até o debate para que a população possa conhecer aqui a realidade dos fatos. Muito obrigado.
Agradeço, senador Wellington Dias, o apoio de Vossa Excelência. E Vossa Excelência, de uma forma inteligente, busca comparar dados proporcionais de porcentagens sem se referir ao crescimento do PIB ao longo da década. Então, quando Vossa Excelência se refere a 4,2% de gasto, depois se refere a 4,7% de gasto, é evidente que o aumento percentual ele veio a... E o que nós temos visto, senador Wellington Dias, Vossa Excelência como governador, senador Blairo Mágico como governador, sabem que os orçamentos que são aprovados, no caso das Assembleias Legislativas, e que são ajustados pelo Executivo, no caso específico do orçamento da União para 2011, o número que Vossa Excelência está colocando como correspondente ao corte para retornar à proposta orçamentária do Executivo, não é verdadeiro, porque o aumento de receita, ela foi aprovada pela Comissão de Orçamento dentro de padrões que levavam exatamente a esse crescimento. E se não me falha a memória, chegou algo em torno a 25 bilhões de reais esse aumento de receita feita pelo Legislativo. Já concluí, agradeço a generosidade. Então, Vossa Excelência até me ajuda, que o aumento previsto de receita foi de 20, o corte necessário, o corte anunciado pelo governo é de 50, e o corte necessário pelos entendidos no mercado beira os 90 bilhões de reais. Então, nós não podemos esconder o sol com uma peneira. Evidentemente que o Brasil passou por um desajuste fiscal ao longo desses dois últimos anos. E havia uma intenção clara do governo de então de fazer todas as benesses necessárias, independente da consequência que viria no futuro. E nós estamos vendo a presidente Dilma, e eu quero aqui dar meu testemunho, senador João Claudino, que eu tenho dito que a presidente Dilma tem nos impressionado positivamente. Diferentemente do presidente Lula, ela está muito mais preocupada com a gestão, muito mais preocupada com trazer o Brasil para as condições de ajuste. E ela, lamentavelmente, apesar de não poder externalizar que recebeu uma herança maldita, porque não vai poder dizer isso do seu criador, ela tem que mostrar para a sociedade que a herança, sim, é maldita pelas necessidades de ajuste que a sociedade brasileira vai ter que sofrer em 2011. Não vai cortar o PAC, senador Wilson? Não vai cortar os investimentos? Vai cortar de forma indireta, porque vai estender o prazo de execução, que é um corte de forma indireta para tentar levar a sociedade a um raciocínio equivocado da realidade. Nós vamos voltar, senador Wellington, senador Blairo, nós voltaremos ao tema ainda esta semana, porque isso é uma questão que o povo brasileiro precisa tomar conhecimento da situação de risco que a sociedade brasileira se encontra de perder tudo aquilo que nós conquistamos com a duras penas em décadas passadas. Muito obrigado, presidente Wilson, pela extensão do meu tempo de tribuna.